Vamos então reiniciar. Gostaria que convidasse os demais presidentes e conselheiros, se acaso ainda tiver algum no saguão, para que retomem seus lugares, para a gente partir para a parte final da nossa Assembleia Conjunta, tendo como último item da pauta o número 7, informes do CFO e dos CROs. Eu gostaria, na parte dos informes, gostaria de iniciar com passando a palavra ao superintendente, o Rodrigo, para fazer um breve relato sobre o atual momento e a atual situação do SISCAF no Conselho Federal e nos Conselhos Regionais de Odontologia. Então, na sequência, já estarão abertas as inscrições para aqueles conselhos regionais e conselheiros que queiram fazer informes nesse momento. A rigor, nós não temos limite de horário, mas a depender do número de inscrições, talvez a gente peça para que seja bastante breve os pronunciamentos e os informes, né? Mas vamos seguir o trâmite normal, como sempre foi. Com a palavra, Rodrigo, podia apresentar para todos nós o atual momento do SISCAF, planejamento, expectativas e perspectivas.
Boa tarde a todos. Oi. Boa tarde a todos. Na última assembleia, a gente teve um ponto para oportunidade para falar um pouquinho aqui sobre a questão do sistema. A gente fala do SISCAF, mas na verdade não só do SISCAF, mas do SISDOC, Processos NET. Agora a gente está partindo também para o sistema de fiscalização, tanto sistema de retaguarda quanto sistema de ponta, de ponta mesmo, que o fiscal utiliza na rua. E naquela reunião, naquela oportunidade, alguns regionais chegaram a comentar sobre as dificuldades operacionais mesmo, de utilização do sistema, que muitos funcionários relatam isso na ponta. E à época eu falei, e volto a repetir aqui, acho que a gente tem que avaliar e dividir isso em alguns pontos. Primeiro assim, a gente saiu de um sistema, que era o MAMPS, que era um sistema utilizado desde o final dos anos 80 no federal, passou 10 anos em utilização no federal, e a partir de 1999 começou a ser utilizado nos regionais. O MAMPS era um sistema feito pela odontologia e para a odontologia, com 30 anos de evolução e com vários puxadinhos. Então, sempre que alguém precisava de alguma coisa, ali no CFO a gente entrava lá dentro do sistema, fazia uma marretada e resolvia aquele problema, o que acabou gerando um monstro que a médio e longo prazo não seria sustentável. Então a gente saiu disso, de algo que nos atendia a odontologia há 30 anos, para a implantação de um sistema novo, que obviamente não tem a curva de evolução e todas as funcionalidades que o sistema antigo tinha. Em que pese a gente ter diversas outras vantagens que tornou exitosa a implantação do sistema. Então esse é o primeiro ponto. Naturalmente, algumas funcionalidades que teriam no sistema MAMPS, que tinham no sistema MAMPS, não tem no SISCAF, o que pode dificultar a operação na ponta. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que avaliar. Um segundo ponto que a gente percebe também, a implementação de novas rotinas e a dificuldade operacional de alguns empregados. Assim, essa é a realidade que a gente tem que falar também. Alguns empregados não conseguiram, alguns funcionários não conseguiram se adaptar à utilização da ferramenta nova. Mesmo sendo uma ferramenta de mais visualmente melhor, não é aquela tela preta feia, mas alguns funcionários realmente tiveram dificuldade, porque eles estavam acostumados a clicar em um botão e fazer aquela rotina há muitos e muitos e muitos anos. E agora não é mais assim. Então a gente tem esse outro ponto. E um outro ponto são problemas efetivamente do sistema e problemas de migração. Nós fizemos a migração de 30 anos. Tá? A migração de 20 anos de dados, desde os anos 2000. Então, naturalmente, a gente teria algum problema nessa conversão. São milhões e milhões de registros. Então, a gente tem que dividir esse ponto nos três. E aí, a gente começou a avançar nesse sentido. Em relação ao primeiro ponto, a gente tem, hoje, mais de 400 pontos de controle de melhoria do sistema. De atendimento de funcionalidades que a gente tinha antes e que a gente passou a não ter com o novo sistema. De melhoria de inclusão de novas funcionalidades levantadas a partir das demandas dos regionais. Então, são 400 pontos de controle que a gente tem quanto a isso. A gente não vai conseguir desenvolver isso em um tempo curto. Então, a gente vai ter uma curva de evolução. Não adianta a gente querer, um ano depois da implantação do sistema, que ele tenha a curva de evolução de um sistema que a gente trabalhou com ele durante 30 anos. Então, isso é natural que aconteça. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, que é sobre a dificuldade operacional do sistema de utilização do usuário, que é aquela operação assistida, então, vocês vão lembrar, em todos os regionais a gente foi e passou uma semana, pelo menos uma semana em cada regional, para uma operação assistida. Mas nem todos os regionais essa operação assistida foi suficiente. Então, para esse ponto, o que a gente está fazendo? A gente está planejando para organizar a logística, para fazer a implantação neste final de ano e no início do ano que vem, do sistema de fiscalização e, ao mesmo tempo da implantação do sistema de fiscalização, a gente fazer um reforço em cada conselho regional. Sabe? A gente fazer um reforço de aprendizado, verificar quais são os questionamentos e as dúvidas de cada conselho regional. Então, a gente aproveita para implantar o sistema de fiscalização e, ao mesmo tempo, faz o reforço para os empregados que estão com dificuldades na utilização do sistema. E, além disso, a gente tem um calendário para programas de fortalecimento a todo ano para a implantação de novas rotinas e para orientações e treinamentos para os regionais. Para vocês terem ideia, há muitos anos não se tinha treinamento do MAMPS. As pessoas faziam aquilo de maneira muito empírica, de maneira muito automática. Mas há muitos anos não se tinha treinamento. Isso que a gente não pode deixar que aconteça com o sistema novo. Então, a gente quer fazer um calendário para ter um treinamento para os regionais todo ano sobre o sistema novo, sobre o novo sistema, que há algum tempo vai se tornar até rotineiro. O outro ponto, que esse talvez era o que mais impactava, que eram alguns problemas de migração e problema de base de dados, e aí realmente, em alguns casos, na base financeira, a nossa base não estava 100% higienizada, muito por conta de marretada que às vezes a gente dava no sistema mesmo, coisa nossa aqui do federal e coisa também do regional. Então, em algum tempo, até uns 2-3 anos atrás, se permitia, por exemplo, que o boleto fosse pago de maneira parcial. Então, o boleto era de R$400 e a pessoa ia lá na boca do caixa e pagava, por exemplo, 350. E muitas vezes, o operador do sistema ia lá no sistema e dava uma marretada nos R$50 e fazia baixa manual daquilo ali. Quando a gente migra isso para o sistema, essa baixa manual, se ela não estiver vinculada a um pagamento, ele, obviamente, vai dar problema. Então, assim, são essas coisas que a gente fez, a higienização. Então, para isso, até a gente fez uma linha de corte. Então, tudo que é dívida até R$20 dentro da anuidade, a gente passou a desconsiderar, nesse caso, principalmente aquelas de 5 anos para trás. Esse de resolver esses problemas de migração, ele já está quase concluído. Eu fiz ontem com o pessoal, eu acho que eu tenho 20 e poucos, não chega nem a 30 problemas de migração que a gente ainda está resolvendo. Então, são esses três pontos. Vocês podem ver, a comparar o início da implantação do sistema com o cenário que a gente chegou hoje. E aí, agora, em relação aos problemas do sistema, é isso. Em relação ao outro ponto que foi abordado na última reunião, que era em relação ao problema com o suporte da implanta. Que muitas vezes o pessoal entrava em contato com a implanta, não conseguia falar, ou a demora para a resolução era muito grande, às vezes não entendia qual o problema. E a gente diagnosticou de que esse suporte para o sistema conselhos, ele é um suporte muito especializado que a gente precisa dar. Porque se necessita do entendimento da regra de negócio. O atendente da implanta, em regra, quando recebe essa demanda, é o mesmo atendente que atende ao CRA, que atende ao AB, que atende ao CREFITO. Então, assim, não existe efetivamente uma especialização sobre a nossa regra de negócio, as especificidades da odontologia. Então, para isso, o que a gente está fazendo? A gente está centralizando o suporte, tá? A gente está centralizando o suporte dentro do Conselho Federal, pelo menos o suporte de primeiro nível, tá? O suporte de utilização e o suporte de regra de negócio. Então, a gente está centralizando ele dentro do Conselho Federal. A gente vai iniciar agora, na próxima semana, esse projeto piloto de centralização do suporte com o Paraná e o Rio de Janeiro. que são dois estados de médio a grande porte, até para a gente poder entender qual a quantidade dessas demandas, porque assim, a gente também tem que ter responsabilidade, a gente não pode assumir essa demanda dos regionais e no dia seguinte a gente receber 400 ligações, 300 ligações, 200 demandas, que a gente efetivamente não vai conseguir atender isso. Então a gente organizou a casa primeiro, vai fazer esse projeto piloto com dois regionais e vai centralizar esse suporte. Então, esse é um outro ponto. Então, a ideia é que os funcionários dos conselhos regionais mantenham o mínimo de contato possível com a implanta. Que o contato seja efetivamente com o CFO, que é quem define a regra de negócio, é quem entende a regra de negócio e quem vai entender da utilização do sistema. Então, essa é a ideia. Além do que, a gente tem que avaliar também se a gente, como sistema, tanto o Conselho Federal quanto os conselhos regionais, a gente tem a maturidade institucional suficiente para ter um atendimento de prateleira, como é o atendimento da implanta. A realidade é essa. A implanta não tem só o Conselho Federal e os conselhos regionais como clientes. Ela tem dezenas, centenas de clientes. Então, será que efetivamente a gente tem essa maturidade institucional de ter esse atendimento de prateleira? De eu ligar lá, de eu não ter aquele contato próximo como os presidentes dos regionais e os funcionários dos regionais tinham com os funcionários do federal. No seguinte sentido, você tinha que resolver alguma coisa do sistema, algum problema do sistema, você ligava lá diretamente, lá no federal e resolvia essa questão. Óbvio que esse não é o modelo ideal, a gente tem que trabalhar isso em termos de GLPI, a gente tem que trabalhar isso em termos de backlog, a gente tem que ter tudo isso mapeado, até para a gente saber se de fato estamos conseguindo dar conta da demanda. Mas a gente percebeu que talvez para o sistema conselho de odontologia, o mais adequado seja que o suporte para a atividade finalística, que o suporte para os conselhos regionais seja feito pelo Conselho Federal. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente vai trazer para a gente o suporte. Então, o problema que vocês tinham, a reclamação que vocês tinham de ligar para a implanta, não conseguir falar ou não ter o atendimento da demanda junto à implanta, a gente vai passar a centralizar isso. Então, quando você tiver um problema lá no sistema, você vai entrar em contato com o Conselho Federal. E a gente vai te dar esse suporte. Tá? Nem tudo, obviamente, a gente vai conseguir resolver na hora. Então, quando a gente precisa, principalmente, de implementação, obviamente, a gente não vai conseguir resolver isso na hora. Então, essa é uma questão que a gente precisa trabalhar. Mas eu acho que quando a gente tem... E a gente vai ter equipe para atender regiões específicas. Então, você vai saber, efetivamente, com quem vai tratar. Então, se você é da Bahia, por exemplo, você vai saber com quem que você vai tratar lá dentro do Conselho Federal quanto àquilo. O que vai gerar uma proximidade dos regionais, dos funcionários dos regionais, com os funcionários do federal, e talvez a gente tenha a resolução mais rápida. Então, às vezes, ela não precisa nem ligar, ela manda um WhatsApp ou abre um chamado aqui no GLPI, a gente transforma isso em backlog e já resolve a questão dentro do sistema. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente pede um pouquinho de calma, porque a gente veio de uma implantação muito grande, que a gente fez ela em 9 meses, então, naturalmente, a gente teria alguns problemas quanto a isso. Mas a gente está resolvendo. A gente está resolvendo. Tanto que vários regionais estavam com muitos problemas e a gente conseguiu resolver a grande maioria deles. Agora, a gente tem que avaliar, efetivamente, onde residem esses outros problemas que são um pouco mais perenes. Então, esse é o ponto sobre a evolução do SISCAF em relação ao que, de fato, compete aos senhores, que é a parte de utilização do sistema. As outras questões inerentes em relação ao SISCAF, a gente está tratando, mas é a médio prazo, é num segundo momento. E aí tem um outro ponto importante também que a gente está tocando agora, inclusive nós tivemos uma reunião essa semana com o pessoal da implanta, e foi comentado pela doutora Tessa, quando ela falou, pela vice-presidente doutora Tessa, quando ela falou sobre a questão da fiscalização, é a implantação do sistema de fiscalização dentro dos conselhos regionais, para que a gente tenha esse sistema de fiscalização de maneira uniforme. Então, nesse ponto, são duas questões importantes quanto ao sistema de fiscalização e a implantação de outros módulos. Quando a gente foi fazer a implantação do SISCAF nos conselhos regionais, a gente partiu de uma questão. A gente não pode deixar parar, que era o maior medo que a gente tinha, era parar o conselho. Imagina, a gente vai implantar o sistema e parou o conselho. Ninguém consegue fazer mais uma inscrição, ninguém consegue fazer um pagamento, ninguém consegue gerar um boleto. Então, essa era a nossa premissa. Por isso, a gente utilizou o foco no sistema de cadastro, sistema financeiro e sistema de especialidades. Esses foram os nossos três focos: cadastro, financeiro e especialidade. Só que a gente tem diversas outras funcionalidades do sistema para implantar. Vou dar um exemplo para vocês. Poucos regionais implantaram automação de processo. Pouquíssimos. E alguns, e os regionais que fizeram, em regra, eles não fizeram a automação de todos os processos. Minas Gerais, por exemplo, fez a automação do processo de compras. O processo de compra deles está todo automatizado dentro do sistema. E só que nos outros regionais, em Minas a gente passou 3 semanas lá. Nos outros regionais, a gente não teve tempo de ensinar para o pessoal a fazer essa automação de processo. Coisa que a gente fez no federal. Não se tramita mais uma folha de papel dentro do Conselho Federal. Não se tramita mais nenhuma folha de papel. Tudo a gente faz via sistema dentro do Conselho Federal. Por quê? Porque a gente fez a automação desses processos. Em 90% dos regionais, a gente não fez a automação de processo. Não fez a automação de processo. Muitas vezes o inscrito chega lá, a pessoa ainda pega o papel, pega as informações, aí ela tem o trabalho de digitalizar. Em alguns outros regionais, a gente não conseguiu implantar na totalidade os serviços online. Então, assim, o sistema tem um mundo ainda que a gente pode utilizar, só que a gente não teve tempo de implantar naquele momento. E a gente pretende fazer isso agora, no bojo também da implantação do sistema de fiscalização. Então, a gente teve uma reunião essa semana, tá? Em relação ao sistema de fiscalização, que se divide em dois também o sistema de fiscalização. A gente tem um sistema de retaguarda, tá? Que é o sistema do Conselho Federal, do Conselho Regional em relação à fiscalização. É o sistema onde ele informa os dados. Então, onde ele preenche as informações, onde ele coloca as informações. Não é o sistema de campo, efetivamente, que o fiscal utiliza. O sistema de retaguarda ele já está bem avançado. A gente já consegue implantar, tanto que vários regionais. Espírito Santo, por exemplo, é um regional que já utiliza 100% o nosso sistema de retaguarda da implanta. Já coloca todas as informações lá. O que a gente vai fazer? Implantar esse sistema de retaguarda dentro de todos os conselhos regionais, tá? E aí a gente vai montar a logística para isso, vai iniciar com um projeto piloto. Se tudo der certo como a gente está planejando, acho que em setembro a gente já consegue, pelo menos, trabalhar já no regional piloto para depois implantar isso em todos os conselhos regionais. O sistema de retaguarda e também aproveitando a oportunidade de tentar implantar o sistema de campo, que é o sistema que o fiscal vai para a rua, que é diferente do sistema de retaguarda. Então a gente vai aproveitar essa oportunidade para mapear e vamos em todos os conselhos novamente. A ideia é que a gente consiga ir em todos os conselhos novamente, como a gente foi na implantação, para que a gente possa dar esse reforço. E, principalmente, verificar aqueles casos mais críticos. Então, por exemplo, se eu tenho um problema ali no Pará, efetivamente, que está com dificuldade, problema aqui também que a gente tem recorrente, aqui no próprio DF, que a gente utilizou ele como piloto, mas a gente tem um problema aqui de conciliação financeira. Então, a gente tem um problema de conciliação financeira aqui no DF. A gente vai fazer a implantação do sistema de fiscalização. Beleza, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente atuar e resolver esse problema também aqui do DF de conciliação financeira. Mesma coisa, problemas que a gente tem em outros estados que são problemas recorrentes, seja de dificuldade técnica operacional do funcionário, seja de problema efetivamente de processo. Esse é um outro ponto também. A gente fez a implantação do sistema e nem todos os conselhos regionais tinham os processos de trabalho bem definidos. E o sistema ele é totalmente em workflow, então o processo de trabalho ele tem que ser, de fato, bem definido para saber ter o início, o meio e a finalização do processo de trabalho. Senão, em algum momento, aquilo ali se perde. Então, a gente também vai aproveitar essa oportunidade para verificar se, de fato, o sistema está adequado para os processos de trabalho daquele regional, quando a gente tiver fazendo a implantação dos sistemas de fiscalização. Então, basicamente, é isso, sabe? A gente está numa evolução do sistema. Eu acho que é importante que a gente tenha um pouco de calma, que a gente tenha um pouco de paciência. Eu sei que, para a gente falar daqui, é difícil, né? Não é a gente que está lá na ponta com o inscrito brigando, com o inscrito querendo resolver uma situação e que muitas vezes não consegue resolver ali na hora. Então, para a gente aqui é complicado falar desse jeito, mas eu acho que assim, a evolução foi tão grande, que eu acho que esse era um preço que o próprio sistema estava disposto a pagar para poder ter o avanço que a gente já está tendo. Sabe? Essa questão da fiscalização aqui, não dava para a gente falar em padronização de fiscalização, em resolução de fiscalização, se a gente não tiver um sistema para coletar os dados, para os dados serem informados e para a gente ter isso em nível nacional. Então, assim, várias dessas ações estratégicas que a diretoria e o plenário do Conselho Federal vem tomando desde o ano passado, desde 2018, elas são baseadas numa premissa, que é a premissa do sistema. Nada disso funciona se a gente não tiver um sistema de operação que suporte isso. Então, assim, os ganhos que a gente teve foram gigantes. E são ganhos que, muitas vezes, o inscrito na ponta não consegue ver isso, sabe? Ele não consegue ver isso porque são coisas de operação, não são coisas estratégicas, sabe? São coisas de processo, são coisas de projeto, que é o próprio sistema que tem que entender esse ganho que a gente teve. Então, quando a gente fala que o funcionário não precisa mais ficar aguardando, que era uma coisa, vocês vão lembrar, uma coisa muito complicada. O funcionário precisava entrar no sistema de manhã cedinho para poder reservar o usuário dele, senão quando ele tentasse entrar 9 horas, o limite de usuário estava excedido e ele não conseguia acessar, passava o dia sem acessar o sistema. Quando a gente fala que hoje a gente não tem isso mais, essa não é uma informação que faz diferença para o inscrito. Ele não sente isso diretamente lá, mas a gente que está na operação sente. Então, assim, os ganhos foram tremendos, tremendos, sabe? Sem o sistema, a gente não conseguiria suportar essas ações estratégicas que o CFO vem fazendo há 2 anos. Então, assim, é um ganho muito grande. A gente sabe que tem problemas, sabe? Mas o que a gente vai fazer a partir desse mês agora, de setembro, é tornar o suporte um pouco mais próximo do Conselho Regional ao Conselho Federal. E isso, é claro, que a gente vai adotar um modelo híbrido, não vai ser aquele modelo que a gente tinha antes, que era o modelo da marretada. O regional pedia alguma coisa, a gente ia lá dentro do sistema e resolvia aquele problema daquele jeito, sem ter um mapeamento, sem ter um processo, sem ter isso em backlog. Então, assim, não pode, a gente não pode regredir nesse sentido. Mas a gente vai fazer um modelo híbrido, de uma proximidade maior com o Conselho Regional, para que o próprio CFO possa também ter o protagonismo que é necessário. Que é necessário que a gente tenha e o que a gente está tendo em relação à implantação do sistema. Então, basicamente é isso. A gente vai ter uma proximidade maior nessas questões do suporte, que é o que de fato impacta. E em pontos de evolução também, vocês vão ver, cara, pode ter certeza. A gente está em agosto, né? Agosto para setembro. Em dezembro, a gente vai ter uma outra situação do sistema. Primeiro que a gente vai ter mais 4 meses de utilização. Para quem conhece a atuação dentro de sistema, dentro de projeto e dentro de processo, sistema só fica bom quando você estressa ele. Quando você tem problema, quando você usa, quando o regional lá do Acre me fala um problema que está tendo, quando o regional lá do Rio Grande do Sul me fala um outro problema que está tendo em relação à sua especificidade, se não for isso, a gente não evolui. Então, o sistema só vai evoluir com a utilização do sistema. Parece um contrassenso falar isso, mas cada problema que acontece lá no Conselho Regional serve para que a gente aqui faça o acerto do sistema, aprenda com isso e possa evoluir. Então, assim, a gente tenta tirar algo de bom desses problemas e a gente de fato consegue, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a essa operacionalização, a alguma coisa do sistema, alguma coisa específica, eu tô aqui à disposição. Muitas vezes eu até falo para vários presidentes de regional, quando vocês tiverem com algum problema em relação a alguma demanda lá junto à implanta, não tem problema não, cara, pode me mandar um e-mail, pode me ligar, pode me mandar um WhatsApp, que a gente intermedia, a gente resolve essa questão lá, a gente pede a prioridade, ou a gente resolve ali dentro, coisa que a gente está fazendo. A gente aumentou nossa equipe agora, no mês passado, a gente aumentou nossa equipe lá da área de TI para tratar sobre isso. Então, assim, cara, acho que 80% das demandas que a gente está recebendo em relação ao sistema, a gente está resolvendo lá direto, sem precisar passar para a implanta, que é um avanço muito grande. No mês passado também, a gente fez uma reunião com todos os conselhos regionais por conta daquilo que eu falei para vocês. Não conseguimos implantar a totalidade do sistema, do SISDOC e processos NET em todos os regionais. Então, tem vários regionais que não fizeram automação de processo e continuam fazendo tramitação de papel. Então, a gente fez uma reunião, ficou até gravada, foi no mês passado, finalzinho do mês passado, início agora de agosto. Nós fizemos essa reunião com todos os conselhos regionais para a gente alinhar a tramitação externa. Então, tramitação externa entre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, tramitação externa entre os Conselhos Regionais e o Conselho Federal e entre os próprios Conselhos Regionais, para que a gente não tramite mais papel dentro do sistema, só numa eventualidade. Então, a gente fez essa reunião. A ideia é que a gente faça essas reuniões com mais constância também, para a gente poder alinhar esses processos e partindo na ideia de que a gente tenha uniformidade dentro dos processos no sistema. E respeitadas as especificidades de cada regional, mas eu acho que o sistema precisa de uniformidade. Quando eu digo sistema, não só o sistema de informática, mas o sistema de odontologia, efetivamente, precisa dessa uniformidade. E é o que a gente tá seguindo. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, eu tô aqui à disposição.
Bom, continuando então nos informes, estão abertas as inscrições, quem quiser pode começar a se inscrever, mas antes disso eu vou facultar a palavra à mesa diretora. O Cláudio já pediu aqui, quer fazer um informe, né, e na sequência a gente vai por inscrição, assim que nós superarmos os diretores, que também poderão voltar ao final para complementar alguma informação.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu já havia dado um informe inicial na Assembleia passada e eu quero complementar com maiores informações a respeito do CIOSP. O CFO firmou uma parceria, conforme havia já adiantado para vocês, com a organização do CIOSP. Então, o CFO estará em parceria, participando com estrutura, com atividades, com eventos. Então, gostaria de informar para que vocês já coloquem na programação de 26 a 29 de janeiro do ano que vem, né, como tradicionalmente é sempre no final de janeiro. Então, de 26 a 29 de janeiro, em São Paulo, haverá o CIOSP, onde o Conselho Federal, já passo a palavra para o nosso presidente para explicar um pouco mais sobre o que pretendemos fazer por lá. E este ano, neste próximo ano, de 26 a 29 de janeiro, será no Anhembi, né? Então, uma estrutura maior, com maior espaço, até por conta da pandemia, para ter maior, enfim, atender todas as aos requisitos, né? Então, a ideia é que nós façamos um grande encontro da odontologia, já no já tradicional CIOSP, que retorna com toda a força agora em 2022. 26 a 29 de janeiro do ano que vem. Antes disso, agora em outubro, já fazendo parte da programação do CIOSP do ano que vem, haverá o CIOSP online. Esse CIOSP online ocorrerá no dia 14 de outubro para acadêmicos e de 18 a 20 de outubro para todos os colegas de todas as categorias inscritas no CFO do Brasil inteiro. Haverá uma ampla divulgação, tanto do CIOSP online quanto do CIOSP presencial, através dos nossos canais de comunicação. Nós já estamos contando com a participação na divulgação através dos conselhos regionais. Então, 14 de outubro e 18 a 20 de outubro, CIOSP online, que vai ser o lançamento do CIOSP presencial, e de 26 a 29 de janeiro do ano que vem, iniciando aí o ano, o já nosso tradicional ponto de encontro, que é o CIOSP presencial. Eu passo para o Juliano para falar um pouco da ideia, né, das atividades no ano que vem.
Então, essas tratativas elas já vinham ocorrendo desde antes da última assembleia, como a gente anunciou aqui. Elas não estão completamente concluídas ainda. O que já é certo é essa participação, né, essa parceria, mas o formato ainda está em desenvolvimento e vem sendo construído de maneira que contemple a maior parte da odontologia brasileira, né? E isso ficou bastante claro nas reuniões, que sendo o evento um dos maiores do mundo, sendo o Conselho Federal a maior entidade de odontologia do Brasil e uma das maiores do mundo, né? Então a gente gostaria que esse evento alcançasse cada vez mais um número maior de participantes e de cirurgiões dentistas e profissionais da odontologia. Então, na conversa, na tratativa, inclusive para a definição dessa data, foi sugerido que não fosse especificamente na semana do dia 25, porque normalmente todos os conselhos têm uma programação própria. Então a gente pediu que antecipasse um pouco para que essa programação do CIOSP também fosse divulgada pelos próprios conselhos regionais como um evento já da odontologia nacional. Então, é um pedido que eu, assim, nas conversas a gente falou que faria na Assembleia, a todos os presidentes, de ajudar nessa divulgação, de ajudar nessa participação. E aí os números são altamente expressivos do CIOSP. Eu não sei se todos têm conhecimento das dimensões que é aquilo lá. E isso que também nos motivou a buscar essa participação e essa parceria. E aí, no nosso objetivo para o CIOSP presencial de 2022, é montar uma estrutura que possa ser compartilhada, que possa ser utilizada por todos os conselhos regionais de odontologia do Brasil, sob agendamento, uma área, um espaço de reunião. Nós estamos em avaliação de uma arena, de disponibilização de uma arena CFO, a exemplo que já teve em outras edições do Congresso, para palestras, para eventos, para divulgação. E isso tudo motivado pelos números. E aí um que eu gravei de cabeça é referente ao número de participantes do estado do Tocantins. Então, cirurgiões dentistas do estado do Tocantins, com inscrição ativa no Tocantins, foram mais de 200 participantes na última edição. Então, é mais de 10%, é quase 10% do número de dentistas ativos no estado. Então, seria perfeitamente possível um agendamento de um momento para cada conselho regional receber ali coordenadores de faculdades, professores que estão lá palestrando, representantes, não dá, tem estados que com um número muito expressivo de inscritos, não dá para disponibilizar uma participação a todos que estejam lá. Mas dá para fazer reuniões setoriais com coordenadores de curso, com coordenadores de saúde bucal de municípios do seu estado. Então, o objetivo é proporcionar um espaço que seja disponibilizado a cada conselho regional sob agendamento para que ele possa reunir com os cirurgiões dentistas de seu interesse que estejam participando do CIOSP. Eu sei que os números são impressionantes e aí eu acho que nós passarmos a fazer parte desse grupo que realiza esse congresso, eu acho que é altamente significativo para toda a odontologia brasileira. Então, e além de outras possibilidades, de outras atividades que poderão ser desenvolvidas lá, nessa estrutura. Como eu disse, infelizmente o CAPES já saiu, não é nenhum tipo de sobreposição ou de disputa ou nada. É uma parceria. Vai ser CFO, CROSP e todos os conselhos regionais. Obviamente, o CROSP também terá o seu protagonismo, porque o evento é em São Paulo, mas todo o sistema conselhos estará lá, sim, representado através do stand da participação do Conselho Federal. Então, isso ainda está em construção. Já foi possibilitado, já foi iniciada a conversa até de talvez contribuição nas grades científicas. Então, isso também vai passar ainda por uma construção a nível da diretoria do Conselho Federal. Então, mais uma vez dizer que, se puderem, ajudem na divulgação, ajudem na construção desse modelo de participação do conselho, dos conselhos. E aí eu digo, nós estamos iniciando pelo CIOSP, mas nós já tivemos demanda do CIOGO, nós já tivemos demanda do CIOMIG, então do CIOBA. Então, assim, todo evento que seja significativo para a odontologia, ainda que sejam em estados pequenos, mas é significativo para aquela comunidade odontológica do estado, nós temos sim a intenção de apoiar e de participar e de ajudar nessa divulgação. Então, eu acredito que isso verdadeiramente é a democratização do sistema conselhos para toda a classe odontológica. Né? E quem sabe, no futuro, a gente possa até ser um dos protagonistas de algum evento nesse modelo, em parceria com todos os realizadores de congresso do Brasil.
Só para completar, ressaltar que uma das solicitações ou exigências, né, da parte do Conselho Federal é poder ter espaço na grade científica, não para dar cursos técnicos, né, cursos de especialidades, etc. É para nós termos espaço para palestras e atividades voltadas para a questão do sistema conselhos, né? A questão da ética, da publicidade, da fiscalização, orientações. Então, toda a grade que será disponibilizada dessa primeira experiência de parceria com os congressos, né, nos estados, exatamente será nesse sentido, debater assuntos da odontologia, não sob o aspecto técnico que isso as entidades fazem. O nosso foco é debater sobre o que circula no sistema conselhos.
Larissa, quer falar alguma coisa dessa? Abertas as inscrições, então,
Anderson,
para os
Sergipe.
Informes. Anderson de Sergipe.
Boa tarde a todos. Gostaria aqui de publicamente, né, agradecer ao Conselho Federal por dois momentos lá em Sergipe. Primeiramente, na entrega do prêmio CFO Saúde Bucal, onde a gente teve a presença lá da doutora Tessa, doutor Evaristo, né, no município de Nossa Senhora do Socorro. A premiação referente ao ano de 2019, né, que decorrente da pandemia não pôde ter sido entregue no ano de 2020. E todo o apoio que foi, né, prestado pelo Conselho Federal para a realização do nosso segundo meeting de harmonização orofacial, quando a gente teve a presença lá do Dr. Cláudio, né, brilhantemente representando o CFO, uma palestra lá muito bem elogiada, e do Dr. Sami, né, também lá presente, né, prestigiando o nosso evento. E alguns agradecer também àqueles regionais que mandaram seus representantes. Né, não vou citar todos, que posso esquecer alguns aqui, mas agradeço de coração a todos que prestigiaram o nosso evento. Foi um evento muito bacana. Felizmente, né, houve uma denúncia, né, provavelmente do grupo opositor para a eleição do CRO, para a vigilância sanitária lá local, para tentar barrar o evento, mas, como a gente disse lá, caíram do cavalo, porque estava tudo dentro do que prevê o decreto estadual em vigor, né, todo o protocolo de segurança, de distanciamento, de termômetro, álcool gel, máscara. Então a gente não teve problema com relação a isso. A vigilância parabenizou, fez um auto de fiscalização de infração lá, dizendo que estava tudo ok. Então foi um evento seguro, um evento muito produtivo, né, e que já estamos sendo cobrados para realizar um próximo, né? Então, aqueles conselhos que estão trabalhando em cima dessa realização desse evento, junto com o CFO e com a SBTI, né, foi um evento bem, bem interessante, né, e de fortalecimento da nova especialidade da odontologia, da harmonização, importante, né, até para que a gente leve essa nova especialidade cada vez mais de forma mais segura, né, tendo em vista todas essas, digamos, confusões que têm sido criadas pela medicina. Né. Então, muito obrigado ao Conselho Federal por todo esse apoio. Tá? E aos demais, boa tarde. Quem for retornar hoje ou amanhã, um bom retorno para os seus lares.
Luzimar, Espírito Santo.
Antes de passar a palavra para Luzimar, eu queria pedir desculpa, vou ter que me ausentar da mesa um pouquinho, vou passar a condução à vice-presidente, né, e daqui a alguns minutos eu retorno.
Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o CFO e todos os membros da comissão pelo nosso manual da fiscalização. Muito orgulhosa da grande participação que teve o nosso CRO do Espírito Santo. E eu queria comunicar a vocês que no dia... Nos, lançamentos. Vai acontecer em Vitória do Espírito Santo o 7º Fórum do CRO Jovem. A 7ª edição do Fórum CRO Jovem vai acontecer de 14 a 17 de setembro, de forma online pelo YouTube. O evento abordará assuntos como bruxismo, odontologia minimamente invasiva, ética na relação profissional-paciente e DTM. As inscrições de trabalho vão até o dia 3 de setembro e a participação garante a certificação e a publicação em anais. Esse evento nosso é sempre um sucesso. O ano passado, mesmo com a pandemia e sendo um evento online, nós tivemos mais de 130 inscrições de trabalho. Então, eu gostaria de contar com a participação de vocês, com a divulgação em seus estados. Muito obrigada. E um bom retorno para todos.
Muito obrigada, doutora Luzimar. Próximo inscrito.
É Marco Antônio, Distrito Federal.
Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Parabéns ao CFO mais uma vez pelo trabalho, pela essa assembleia que foi maravilhosa. Pessoal, só um informe, uma solicitação da Câmara Técnica aqui do DTM do Distrito Federal, se houver a possibilidade de vocês colocarem também nas regionais as câmaras técnicas para uma ação, um conjunto maior também que vai haver no final do ano, um simpósio de DTM, isso facilitaria a divulgação do evento, né, que poderia tornar-se um pouco mais volumoso. Porque eu sei que em vários conselhos já existem, mas é de suma importância que a gente possa desenvolver também essas atividades em outros regionais. E a segunda colocação, pessoal, não sei se todos sabem, mas hoje o nosso CRODF faz 55 anos. E é uma grande satisfação poder estar aqui hoje e poder dizer isso para vocês. Foi um trabalho aí profícuo de vários presidentes, né, que desenvolveram as atividades deles durante o decorrer desses 55 anos. Tenho certeza que se hoje o Conselho é como é, graças ao trabalho desses presidentes, a gente só está complementando essas atividades e sei que tem muita coisa ainda a ser feita. Um bom retorno a todos e muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Marco Antônio, mais uma vez, uma alegria nessa data estarmos em assembleia.
Próximo inscrito, Glaucio, presidente do Rio Grande do Norte.
Boa tarde a todos. Eu também queria fazer um agradecimento ao CRO pela sensibilidade com que está tratando o nosso assunto da sede lá, que a gente teve um problema lá na compra de uma casa, de existência. E eu conversei hoje especificamente com o doutor Juliano e com o Cláudio, e a gente está... Eu agradeço a compreensão e a solução que foi dada pelo Conselho Regional de Odontologia. Parabenizar também por essa uniformização das ações fiscalizatórias dos conselhos regionais. Isso é importantíssimo, sempre foi muito necessário. E o que eu tenho que falar aqui são algumas poucas coisas. Eu tinha uma reclamação aqui feita pelos profissionais que a gente tem de muito boa formação lá em relação à implanta. A gente sabe que é evidente que a gente saiu de um Fusca para uma Ferrari, né, em termos de evolução mesmo do sistema. Mas a gente tem ainda reclamações na inscrição, no sistema não manda documentação para o e-mail, a inconsistência do cadastro, mesmo o cadastro estando atualizado, a emissão de declaração. De regularidade também a gente tem dificuldades, e isso é como o menino falou, esqueci. O cara está esperando, o inscrito está esperando, então é um aperreio muito grande. Se fazia uma inscrição em 4 minutos, 5, 6, hoje a gente está fazendo em 20, 25 minutos. Isso, claro, eu acredito a essa passagem. Eu não estou aqui fazendo uma crítica à mudança, pelo contrário, a gente está achando que isso vai melhorar e muito. Mas
a grande reclamação mesmo era a assistência da implanta. Que a gente não tinha nenhuma resposta da implanta. E eu chegava lá no conselho e via os melhores funcionários, melhores não, os mais preparados que eu tenho, angustiados e estressados porque a gente não conseguia dar resposta. Então, a grande preocupação é essa. Agora, como vai ser centralizada no Conselho Federal, isso vai melhorar bastante. Eu entendo que deva melhorar bastante. Queria fazer também uma nova, que eu coloquei no grupo, há um tempo, e essa consulta pública da Anvisa, ela está até o dia 30, que eles estão fazendo a revisão da portaria 344 de 98, que regula os controlados, e o entendimento, eu nunca achei que deveria ter listas de medicamento que dentista podia prescrever ou não. O que existe é a indicação, a nossa lei diz isso. Se você tem uma medicação que ela é indicada em odontologia, você pode prescrever. E eu sempre, como representante do Conselho Federal, lá no Comitê do Uso Racional Nacional para o Uso Racional de Medicamentos, eu sempre defendi isso. E aí eles vieram. Lá a composição da Anvisa, ela é 80% a 90% de farmacêuticos, que são os dispensadores. E às vezes eles esquecem de olhar a nossa lei, pelo menos, para fazer alguma coisa. Então eu vou dar só um exemplo aqui do que eles estão mudando agora. Então, na anterior, na 344, ele, no artigo 38, tem assim: as prescrições por cirurgião dentista e médicos veterinários só poderão ser feitas quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente. Ok, joia. É isso mesmo. Se alguém passava, como lá no meu estado, algum dentista prescreveu para ele mesmo o metilfenidato, que é a Ritalina, porque ele ia estudar para um concurso, e tem que ficar ligado, tomou a Ritalina. Quer dizer, foi uma denúncia que a Vigilância Sanitária fez e ele respondeu na Comissão de Ética. Qual a indicação desse medicamento em odontologia? Eu não posso dizer que ele está proibido de fazer se existe uma melhor evidência de que ele pode usar, por exemplo, a talidomida. Que aqui, nessa revisão, tem lá no artigo 39, no inciso 1º, diz logo: é vedada a prescrição por odontólogos de medicamentos à base das substâncias constantes, na lista A3. A lista A3, deixa eu anotar, eu anotei aqui, quais são a lista da lista A3? A3 são as anfetaminas. A gente não usa anfetamina. Não sei o que é que a ciência tem guardado para a gente daqui a 20 anos. Porque há 20 anos que passou, a gente não usava talidomida, que a gente usa hoje em pacientes imunossuprimidos que têm aftas recorrentes e é a indicação com 90% de melhora, é a talidomida. E o dentista, com todas as reservas da talidomida, com todas as contraindicações, o dentista tem o direito de prescrever. Eu não posso tirar dele esse direito. E, sobretudo, se ele está no hospital, o paciente sendo tratado por uma equipe e ele participa, é evidente que ele tem o direito garantido em lei para prescrever. E a Anvisa aqui diz, logo na primeira, que ele já agora não é mais nem inciso, ele diz assim, que veda o C3, da lista C3, que é a talidomida. Então, gente, só em ele criar essas listas para a gente, A3 são as anfetaminas que a gente não está usando atualmente, não usa. A B2, que ele diz aqui, são os aminorex, fenproporex, são os medicamentos para emagrecer. A C2, que é a talidomida, a isotretinoína, que é os retinóicos, que são usados agora em harmonização facial. Que não, você precisa só da receita para prescrever quando é tópico. Mas quando é sistêmico, será que o pessoal que faz a harmonização vai tratar o acne pernicioso? Será que ele pode? É na área de atuação dele. Será que ele pode? Ele não vai poder. Se houver se a gente acha que pode, ele não vai poder agora do jeito que está. E nem o C3, que é a talidomida que eu falei a vocês aqui. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque a gente sabe que a nossa lei sobrepõe qualquer portaria. Mas quem dispensa é extremamente desagradável para o dentista, que eles, às vezes, não, o farmacêutico não quer dispensar um antimicrobiano, às vezes. Às vezes ele não quer dispensar um benzodiazepínico que o cirurgião dentista prescreve. Imagina essas outras coisas. Então, eu acho que a gente deve participar como instituição, até o dia 30 estar aberta, e a gente dizer a ele, olha, a gente não aceita que se crie lista para o cirurgião dentista. O que tinha na outra, vale. O que não tiver indicação, não tem nada a ver com a Anvisa. Se não tem indicação, a denúncia é no nos conselhos de classe. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que é uma portaria, mas essa portaria faz uma zoada danada e contra nós sempre. A gente tem que ficar ligado nisso.
E qual é a outra coisa que eu tenho aqui? Esqueci.
Sim, outra coisa foi, lá no Rio Grande do Norte, nós recebemos a provocação para a criação de uma comissão para sedação. Quer dizer, assim, é um procedimento, né? A gente tem a habilitação para sedação com óxido nitroso. O dentista, ele pode fazer a sedação via oral, não sei porque ele não prefere, e pode fazer endovenosa. Ótimo, pode fazer. Mas a gente recebeu essa provocação porque a gente está sabendo que alguns dentistas estão fazendo a associação de cetamina, que é um anestésico geral, e a dexmedetomidina, que é outro anestésico geral, analgésico anestésico geral. Então, a associação dessa, não estou dizendo que tem nada errado, não. O dentista pode fazer. Agora, essas duas medicações, elas são, na embalagem delas, vem com letras garrafais, letras maiúsculas, dizendo uso exclusivo em hospitais. Eu provoquei a Anvisa, oficialmente, mas informalmente, das pessoas que participam do comitê que eu participo, que é da Anvisa, e perguntei a ele onde é que tinha na Anvisa que o dentista não podia usar isso no ambulatório. Ele disse, a Anvisa não tem lugar nenhum, mas as diretrizes internacionais, inclusive diretrizes por sociedades, que no caso aqui é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, eles vedam o uso disso na clínica diária. E o pior é que isso aqui está sendo usado em pacientes pediátricos e pacientes com necessidades especiais. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, viu, doutora Tessia, a gente pensar em se o CFO tem, por alguma maneira, dizer assim, peraí, se o dentista pode usar na clínica, então ele precisa do quê? Suporte disso, ou então ele não pode usar. Porque, a priori, o que a gente tem a informação oficial é o que a Anvisa dá nas suas embalagens, que quem regula a embalagem é a Anvisa, que não pode ir ao hospital. Então, é uma coisa que está acontecendo e pode estar acontecendo pelo Brasil para a gente começar a se preparar para responder sobre isso. Tá certo? Obrigado, era só isso mesmo.
Muito obrigada pelas considerações. É extremamente importante que estejamos realmente atentos a todo novo ato normativo ou resolução ou portaria que nos afete, seja ampliando os atos ou limitando os atos permitidos pelo cirurgião dentista. Agradeço as considerações e serão levadas.
O próximo inscrito é Marcel, presidente do CRO Bahia.
Eu gostaria de parabenizar a Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios, Dr. Hélio, pelo bonito trabalho, a equipe, pelo bonito trabalho que desempenhou, que vai ser muito útil para nós todos. Doutora Tessa, parabéns. A diretoria do Conselho Federal está de parabéns. Eu estava comentando hoje que ultimamente a gente tem notado que toda a ação do Conselho Federal é em benefício do coletivo, do todo, de todos os conselhos. Diferentemente do passado, que cada regional tinha suas próprias soluções, agora fica muito mais fácil para todos trabalharmos, porque a gente sente, tem a certeza que as soluções estão vindo pensando no todo. Claro que os ajustes são necessários, mas essa forma de trabalhar de vocês é muito boa para nós que estamos na ponta, nos regionais. Então, vocês estão de parabéns, todos do CFO, não é? A equipe de gerenciamento, Rodrigo, o jurídico, a comunicação, não é, tá perfeita, porque a gente utiliza o que é repassado. Não é? Nós temos a nossa própria comunicação, mas também divulgamos o que o CFO nos passa. Então, a comunicação está de parabéns, porque é muito mais fácil trabalhar dessa maneira. Tá? Eu gostaria que vocês pudessem ter um dom que ainda não tem de solucionar os problemas políticos nos regionais. Um dia terão, né, a facilidade de resolver, porque as pessoas precisam entender de uma vez por todas que tem um limite para se atuar nos regionais, porque muitas vezes o nome do sistema conselho, o nome do CRO, por pequenas brigas políticas, o nome fica manchado. Então tem uns limites, né? E as pessoas que geralmente apanham não esquecem. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Então, sobretudo quando recebe golpes abaixo da linha da cintura. Então, o revide normalmente vem. Então, eu espero que um dia vocês consigam intervir nisso também. Não é? Eu, essa semana mesmo, eu dou aula na Universidade Federal da Bahia há 25 anos. Fui diretor da Faculdade de Odontologia agora por 8 anos e meio, larguei há 2 semanas. E essa semana eu fui surpreendido por uma notícia no jornal dizendo que eu estava sob investigação da CGU por acumulação de cargos. Não é? Aí o reitor me liga: Marcel, vocês já estão em eleição no conselho, né? O reitor sabe disso, né? Eu já fui diretor por 2 mandatos, fui coordenador de curso por 9 anos, me submeti a várias eleições na Faculdade Federal e não passo na Faculdade Federal, nunca passei, pelo que a gente passa nas eleições do CRO. Só que aqui é que a gente discute ética. Aqui se discute ética. Então é inconcebível que esse nível de situação aconteça no sistema conselhos. Sobretudo de pessoas próximas, não é? Tudo tem um limite. E aí te forçam a ir para o contra-ataque. Eu, por exemplo, já tinha comunicado que eu estaria fora da chapa da reeleição. Comuniquei meus pares, cheguei até a comunicar a diretoria do CFO. E recebi um golpe baixo essa semana, eu liguei, bota meu nome de novo aí. Então, a gente quer descansar, quer ter tranquilidade, mas não pode, porque ficam chamando a gente para a briga, a gente tem que ir, porque o nome da gente fica na lama. Né? Então, ou eu entro na disputa ou eu vou para a lama. Então, a gente entra para a disputa. E, dessa vez, né, eu ganhei o delegado eleitor com o dobro de votos do meu opositor. Agora, se eu não ganhar nessa eleição agora com 3 vezes mais de votos, nem posso eu retomar. Obrigado.
Obrigada. Próximo inscrito. Sandro.
Sandro, presidente CRO Mato Grosso.
Aqui, Sandro.
Obrigado. Oi, gente. Tudo bem? Olha só, agradecer ao CFO, tanto pela verba fornecida para a nossa reforma lá em Mato Grosso, na sede, agradecer a cartilha da fiscalização aí, e fazer um convite, que eu quase apanhei hoje aqui, dias 3 e 4 de setembro, vai haver em parceria com a SBTI, um meeting de harmonização facial, o mesmo que houve lá no Sergipe. E eu gostaria muito da presença de vocês. Já foi enviado o ofício hoje, estará sendo enviado o ofício hoje para todos os regionais. Aqueles que puderem participar, eu sei que o momento às vezes é um pouco delicado, porque 3 e 4 é bem um momento de deferimento das chapas na inscrição. Mas o convite está feito e gostaria da participação de todos.
Muito obrigada, doutor Sandro. Próximo inscrito.
José Marcelo, presidente do CRO Rondônia.
Boa tarde a todos novamente.
Em primeiro momento, parabenizar o CFO pelo projeto, né, de fiscalização, da criação desse manual de fiscalização. E vamos passar alguns informes do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia. Nós passamos um ano passado com essa pandemia, com algumas limitações de mobilidade lá, de restrições por causa de alguns decretos, mas aos poucos começamos a retomar as nossas atividades. E hoje, para alegria nossa, nós reativamos o nosso auditório, né, com palestras, dando continuidade às palestras educativas, né, de educação continuada. E como o Dr. Sandro falou, nós também vamos participar do meeting de harmonização, que nós temos um evento programado para Rondônia no dia 24 e 25 de setembro. Isso a gente acabou de confirmar agora há pouco, e logo os demais conselhos regionais e o federal vai receber o nosso ofício, convidando para participar. E dando continuidade às nossas atividades de conselho, nós já temos marcado também para o mês de outubro, que é o mês do dentista, o nosso segundo meeting de odontologia, onde no dia 27, 28 e 29 de outubro, nós vamos fazer algumas atividades educativas, e dessa vez agora, por causa da liberação dos decretos, já nos permite o uso do auditório com uma quantidade maior, nós vamos fazer os eventos com presença, presencial, e ao mesmo tempo transmitindo ao vivo via as mídias sociais. Então, a gente está bastante feliz com essa retomada. A nossa vacinação lá em Rondônia, nós já estamos vacinando de 12 anos a mais, já está liberado, então isso facilita bastante as nossas atividades. Era isso que a gente tinha que falar para Rondônia. De Rondônia.
Muito próximo obrigada. Inscrito é o presidente Márcia Telma, do CEO Alagoas.
Primeiro tem o Rafael, de Minas Gerais, depois o Gládio.
Boa tarde a todos, que eu não tinha cumprimentado, não sei nem se já é boa noite, mas queria cumprimentar a todos e parabenizar ao CFO por todo este trabalho, desde que eu assumi a presidência em Alagoas, que era nosso desejo a criação desse manual, inclusive, de fiscalização. Nós recebemos, assim que eu assumi, uma reunião do Norte e Nordeste, lá em Alagoas, que foi discutida a questão da fiscalização, da importância da fiscalização para todos os CROs, como função principal do próprio Conselho. Nunca se trabalhou tanto que chegasse ao meu conhecimento, por exemplo, como se tem trabalhado ultimamente no Conselho Federal. Realmente, vocês todos estão de parabéns. Eu quero agradecer a acolhida que eu sempre tenho aqui. Eu quero comunicar que eu vou permanecer no grupo, na chapa que já está inscrita, a chapa de número 1, mas eu vou sair da presidência por causa das minhas limitações pela minha saúde. Mas, dentro do grupo, eu continuarei a estimular e correr atrás dos meus pensamentos, dos meus planejamentos, juntos com os meus pares. Eu gostaria, doutora Tércia, de tirar algumas dúvidas que paira ainda sobre nós a respeito da eleição. Se fosse possível, algum dos conselheiros aqui presentes tirarem essas dúvidas, tá certo? Eu anotei alguns questionamentos aqui e vou fazê-los. Quem optou por eleições online, só online, ainda tem chance de solicitar para eleição mista? É uma pergunta. Quem poderia me responder? Até o jurídico também, se estiver presente.
Se a senhora quiser fazer todas as considerações, depois nós esclareceremos em conjunto.
Ah, tá certo. Os funcionários do Conselho serão dispensados no dia das eleições ou ficarão em serviços internos sem atendimento externo? Inclusive a nossa, o nosso eleitorado é composto pelos aqueles cirurgiões dentistas mais antigos. E existe sempre entre essas pessoas o não uso da ferramenta online. Eles têm alguns receios. Então, eu perguntaria, há possibilidade, por exemplo, manter o conselho fechado para atendimentos externos, mas que a comissão eleitoral e a mesa permaneçam presentes no conselho e que aquelas pessoas que têm dificuldade, nós manteríamos um computador lá, ele votaria, mas antes a gente explicava como é, porque a pessoa tem medo de errar, de fazer, entendeu? As pessoas que não estão acostumadas com a ferramenta. Então, há possibilidade da gente manter, se não tiver outra chapa, por acaso, o conselho fechado, mas com esse atendimento àquelas pessoas que nos procurarem com dificuldade de votar. Seria outra. Terceiro, em relação à nossa sede, diante do desastre ecológico que aconteceu em Maceió, que é bem próximo, nós tínhamos pretendido, né, uma reforma na nossa sede, onde ela existe, mas houve alguns erros na licitação dos projetos e foram suspensas. E só que se pensou, a partir desse desastre, em vez de fazer essa reforma in loco, no local onde nós estamos, adquirir uma outra sede em um local distante, porque nós estamos só a 1 quilômetro de distância, onde a mineradora Braskem provocou o afundamento de 4 bairros em Maceió. Então, o bairro, inclusive, onde eu morei, 36 anos, está parecendo um campo de guerra. Tudo destruído, porque tiraram os moradores, né? E assim, de onde está ocorrendo o afundamento até onde está a sede do conselho, ninguém sabe se aquilo vai ser ampliado, se vai atingir lá ou não. Então, a gente está com o pé atrás. Foi uma tristeza, mas é uma realidade, né, ter acontecido isso. E, inclusive, os órgãos federais não estão dando aquela visibilidade, aquela importância a esse acidente provocado por uma mineração. Então, outra dúvida também. A audiência de conciliação pode ser online? Quando a gente vai poder usar isso? Nós estamos com horror de processos paralisados por causa da proibição de aglomerações, né? Quando a gente vai conseguir fazer audiência de conciliação online? Outra coisa, essa o rapaz falou ali, o Ronaldo, né? Rodrigo, sobre a questão que foi feito uma, não sei se foi live, alguma coisa que todos os conselhos eram para participar, explicando como a gente informar aos recém-formados, fazer a sua inscrição todinha online, para depois só voltar ao conselho para receber a carteira. E nós perdemos esse treinamento, na realidade. Por quê? Nós estávamos com problemas no nosso e-mail. Os e-mails eram enviados e voltavam. Nós mudamos agora de operadora. Passamos para uma operadora muito mais competente do que aqui estávamos. Mas nós perdemos. A nossa gerente geral tentou ver uma maneira de solucionar. Eu acho que Rodrigo deve ter mandado a gravação que foi feita desse treinamento, mas nunca é como feito na hora, você tirando as dúvidas, né? E realmente, nossa inscrição não está conseguindo fazer a inscrição e de imediato fazer o escaneamento. Todos os alunos estão indo para lá, levando a documentação, elas recebem e depois, num horário à parte, é que vão fazer o escaneamento. Então, ficou duplo o trabalho. Tá certo? Eu queria comunicar também que na semana que antecede o Dia do Dentista, nós estamos planejando o primeiro webinário de prevenção e controle do câncer do estado de Alagoas. Não se pode admitir que em pleno século XXI nós tenhamos mais de 15 mil novos casos de câncer bucal, onde a maioria absoluta dos pacientes morrem por falta de um diagnóstico precoce e de um tratamento adequado. Então, nesse webinário, a gente pretende levar os gestores, representantes do SUS, secretário de saúde, um representante do Ministério da Saúde, para nós discutirmos o que pode ser feito no sentido de abreviar a consulta de diagnóstico, o exame histopatológico e a resolução do câncer. Porque, minha gente, o câncer de boca é uma coisa terrível. Situado numa região próxima à respiração, deglutição, cérebro, pulmão. Então, além de deformante na maioria absoluta dos casos, compromete órgãos vitais e a morte é de terrível sofrimento. E nós poderíamos evitar, controlar, ou até prevenir a instalação. Se houvesse um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Então, a gente pretende mesmo, nós estamos em negociação com o Ministério da Saúde e envolvimento dos gestores do meu estado para sensibilizá-los. Por quê? Entre o diagnóstico e a primeira consulta, o diagnóstico, vamos supor, diagnóstico não, entre a desconfiança daquela lesão, que seja cancerígena ou não, para consulta com o oncologista, para o início do tratamento vão mais de 6 meses. E 6 meses num câncer de boca significa muito a perda de tempo que realmente leva à perda da vida. Certo? E eu queria, se precisar da ajuda do CFO, que essa ajuda me fosse oferecida na realização desse webinário. Nós tínhamos um planejamento, né, durante a minha gestão, de levar a pesquisa, a busca ativa do câncer a todos os municípios do estado de Alagoas. No entanto, a pandemia proibiu que isso fosse realizado. Mas a minha intenção é realizar esse primeiro webinário alagoano de prevenção e controle do câncer de boca.
Muito obrigada, doutora Márcia. Nos itens elencados aqui, eu gostaria inicialmente de parabenizá-la pela iniciativa da temática do webinário, o quão importante é o nosso papel no diagnóstico precoce e na mudança dos dados de sobrevida daqueles diagnosticados com câncer de boca. O segundo item que eu gostaria de manifestar é que estamos cientes e solidários com os problemas apresentados em Alagoas em relação ao acidente ocorrido com a mineradora, né? Nós temos aqui a nossa comissão responsável pelo levantamento dos dados, que esteve em Alagoas e trouxe dados pormenorizados em relação à situação atual, à circunstância ao qual a sede se encontra e nos apresentou perspectivas futuras de auxílio. Em relação à perda do treinamento online sobre as inscrições, eu acredito que a superintendência já tenha se colocado à disposição para poder não apenas enviá-la a gravação do treinamento, mas até agora, como já mencionado também pela superintendência, aumentando a capacidade de suporte pela implanta e centralizado esse suporte no Conselho Federal, eu acredito que nós podemos debelar essas dificuldades com bastante celeridade. Eu solicito, portanto, para a resposta aos itens relacionados à eleição online, eu peço que o Dr. Mark se manifeste em relação ao questionamento de alteração do padrão online para misto e em relação ao funcionamento das unidades dos Conselhos Regionais de Odontologia na data da eleição.
Bom, com relação ao primeiro questionamento, que diz respeito à mudança da modalidade de eleição, não é possível, tá? Tendo em vista que, por força do que determina o regimento eleitoral, o Conselho Regional deve informar ao CFO a modalidade de eleição escolhida de acordo com a publicação do seu edital. Então, trocando em miúdos aí, a regra do jogo já foi dita, né? A forma, a modalidade de votação já foi escolhida, então ela não pode ser mudada. Com relação à manutenção do expediente da sede dos conselhos, a gente expediu a resolução 232, que determinou que os conselhos permanecerão fechados, no caso da eleição online. Mas isso é fechado para atendimento externo, para atendimento ao público. Notadamente, deverá ser constituída ali uma mesa para recepção dos votos por correspondência, tendo em vista se tratar de uma modalidade determinada pela lei. E o expediente interno também vai funcionar de acordo com a autonomia administrativa e a rotina dos conselhos regionais.
Reiterando aqui a dúvida, o questionamento é se seria possível disponibilizar um computador para que o inscrito faça o seu voto, é isso, né, doutora Márcia, me corrija se estiver errada, em loco na sede do conselho.
Também não vai ser possível. Tá? O entendimento majoritário aqui é de que...
Visto que vai estar fechado ao público.
Exatamente, vai estar fechado ao público, o expediente é meramente organizacional e interno. Então, em que pese um computador lá para a pessoa chegar e votar, seria online, mas não vai ser admitido a presença do eleitor na sede do conselho.
Muito obrigada, doutor Mark. Acredito que todos os esclarecimentos tenham sido debelados, doutor Mark.
Já que o assunto é esse também. O quórum será levantado ali, 1º, 2 de setembro. Se depois desse prazo, eu, Anderson, cirurgião dentista, estava em débito, vou lá no conselho e regularizo minha situação. Como eu farei para ter acesso à senha ou nas vésperas da eleição? Eu não terei direito a votar online, somente via correspondência? Ou eu terei possibilidade de, via Conselho Federal ou via o próprio regional, antes do prazo do dia da eleição, que vai estar fechado, solicitar para que eu tenha acesso à senha, o profissional que, porventura, não estava no quórum?
Doutor Marco, por gentileza.
Em se tratando de eleição online, a possibilidade de regularização financeira cadastral posterior ao prazo de apuração do quórum não vai possibilitar que o cirurgião dentista receba senha e login para fins de votação. Só correspondência e se eventualmente for presencial.
Muito obrigada, doutor Mark. Próximo inscrito, por gentileza.
Só para... Acho que todos entenderam, né, o questionamento da doutora Márcia, que vai ao encontro do questionamento do Anderson. Se a pessoa não faz parte do quórum estabelecido um mês antes, ele se regularizar após isso, ele pode votar por correspondência, mas ele não vai conseguir votar na modalidade online se aquele regional tiver optado por essa forma de eleição. Tá? Então, só para deixar isso bem claro. Isso. Online.
Só por correspondência, que vaga até pelo dia 1º de setembro.
Só.
Evaristo. Só um minutinho, a questão de ordem. O que foi informado para nós, por exemplo, nós optamos pela eleição online, apenas online. Só que a gente tem que deixar disponível no site para as pessoas votarem também, quem quiser votar. Falaram que tem que ser dessa maneira, né? Até conversei ontem. Aí a pessoa pode votar também sem ser online. e que a gente espera essa correspondência. Diz que nós temos que fazer isso. E nós vamos estar fazendo dessa maneira que foi nos informado. Então, essas pessoas então, vão poder votar, votar mesmo que não esteja nesse quórum do, que foi feito online? Porque a nossa não é missa, nós optamos para ser online. Mas que nós podemos, nós temos que deixar essa opção porque está na lei.
Exatamente, Silvânia. Que todos os inscritos que estiverem regulares no momento da definição do quórum, eles vão receber a senha provisória, vão mudar a senha e vão estar aptos a participar da eleição online. Aqueles que se regularizarem após a definição do quórum, eles não terão a possibilidade de fazer o voto online. Mas, para essas pessoas, eles poderão participar da eleição encaminhando o voto pelos Correios.
Certo,
foi, foi exatamente isso.
É, na verdade, então, nós não acabamos não sendo só online, porque a gente, eles vão, nós vamos ter que dar essa opção. Mesmo que a gente tenha optado por ser online, vai ter essa outra opção da pessoa votar por correspondência.
Exatamente, é, porque está previsto na lei.
Não está.
É, o próximo inscrito, doutor Rafael, presidente do CRO Minas Gerais.
Saudar a todos aqui oficialmente, né, e é um grande prazer ter vê-los. Parabenizar o CFO pelas iniciativas de padronização da fiscalização a nível nacional. Eu acho que são os primeiros passos de muitos que vão evoluir e tornar ainda mais unificada, né, a nossa padronização, as nossas ações em todo o Estado, que já foram também enaltecidas agora, nesse momento da suspensão cautelar, né? Então, muito Estado trabalhando em um grande apoio aí, e isso foi muito louvável. É, queria convidar todos ao encontro nosso, o EMAPESPO, que é o Encontro Mineiro de Administradores, né, e Profissionais do Serviço Público, né? É, ele vai acontecer em setembro, de 13 a 16 de setembro. Então, foi um encontro ano passado que teve 12 mil, né, visualizações, um encontro bem notável. Fizemos o primeiro ano passado, esse ano é a segunda edição, sendo que a gente premia as melhores iniciativas do setor público, né, premiamos os profissionais, não as prefeituras. Então é algo bem bacana e tem o público que está cada dia maior. Então, 13 a 16 de setembro. É, reiterar o convite enviado a todos os presidentes para participar do CIONIG, a semelhança do CIOSP, né, de Minas, que vai ocorrer de 23 a 25 de setembro em Belo Horizonte. Vai ter modalidade online, mas tem, então, estão todos convidados presencialmente, né, as medidas de proteção, né, controle e contaminação foram tomadas e será realizado em Belo Horizonte de 23 a 25 de setembro em Ouro Minas. O convite que foi enviado ano passado e foi retirado pela adiação do evento será enviado de novo a todos os regionais. Aí peço que pelo prazo nos confirmem quanto antes para a gente poder dar uma assistência na recepção de vocês. É, agradecer também aliás, elogiar, né, o sistema do SISCAF, que o Rodrigo falou aí, que casou muito bem com alguns sistemas paralelos que a gente já usa, né, especialmente de recepção de dados dos inscritos. Essa combinação, inclusive, permitiu que a gente fizesse em Uberlândia agora a primeira cerimônia de entrega das carteirinhas, né, dos cirurgiões dentistas recém-formados no ato, né, da insolenidade oficial. Algo que eu defendia muito, né, que a ordem, a OAB sempre faz isso, entrega as carteirinhas somente em solenidade oficial, né, e eu defendia muito que a gente pudesse fazer isso, e agora, finalmente, a gente possibilitou, entregamos 102 carteirinhas, né, numa cerimônia oficial, na primeira cerimônia oficial em Uberlândia. E foi um marco, assim, muito importante na vida daqueles alunos, tenho certeza. A gente pode falar um pouco sobre ética, né, e conduta moral na profissão, e foi muito bacana. Agradecer o Glaucio aí, que postou, e eu acabei não comentando, sobre a portaria, né, a 344. Tem uma turma nossa trabalhando nisso lá, depois a gente vai aproximar, trocar umas ideias a respeito disso. Eu vi no grupo, né, acabei me agradecendo, mas importantíssimo na manifestação do Conselho nesse momento. sugerir também que a semelhança da suspensão cautelar, né, a 237 que foi expedida, o conselho também adotasse, né, um estudo para medidas de suspensão cautelar a nível disciplinar também para os conselheiros, né, dos regionais, né, porque a gente está vendo muita aberração em rede social, né, conselheiros que realmente não têm freio no que fazem, né, e aí isso compromete toda a integridade do nosso sistema, né. Tem um conselheiro nosso que vazou, está envasado reiteradamente vídeos de plenária, né, que ele gravou de forma irregular. Aquilo lá não é a gravação oficial do CRO. Ele pegou um instrumento de gravação, instalou no computador dele, gravou para divulgar trechos de julgamentos éticos, inclusive. Então é algo muito sério. Eu acho que, assim como a gente precisou muito dessa ferramenta para determinar a suspensão cautelar do inscrito, a gente precisa também de moralizar a conduta de alguns conselheiros, né? Eu acho que não pode ficar dessa forma que está. É, e eu acho um marco importante, né, já aconteceu não só no meu estado, mas outros estados também. A gente nunca tem a garantia plena da integridade psicológica dos conselheiros que lá estão. Então, é uma sugestão que fica aqui. Obrigado.
Muito obrigada, doutor Rafael. Próximo inscrito.
É, Gládio, presidente do CRO Ceará.
Acredito que já. Boa noite, doutor Evaristo, doutora Tessia, CFO como todos. Queria agradecer, em nome da Odontologia Cearense, essa possibilidade de parceria, né, esse convênio que estabelecemos com o propósito de adquirir uma casa vizinha à nossa sede, que já estávamos pleiteando há um tempo. Então, é um marco para a gente, tá? Bem como também é um marco essa parceria, né, no quesito fiscalização, né? Tudo que a gente investe em fiscalização é benefício para a sociedade, para o bom profissional. Então a gente vai evoluir. Eu acho que o sistema CRO, CFO tem evoluído bastante nos últimos anos e vai evoluir muito mais. Esse ano também nós temos eleição simultânea, isso aí é inusitado, como disse o doutor Juliano. Queria pedir proteção de Deus, respeito dos candidatos, né? Que tudo evolua de forma respeitosa, saudável, para o bem da classe, para o bem da sociedade, e que os melhores sejam vitoriosos, né? Era isso. Uma boa noite a todos.
Muito obrigada. Próximo inscrito.
Último inscrito, comandante Franco. Comandante Franco, depois nosso colega Luiz Fernando.
Boa noite a todos os colegas presentes. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar toda a diretoria do CFO, na pessoa do presidente, da maneira como estão conduzidos os trabalhos à frente da odontologia do Brasil. E ressaltando mais uma vez a harmonia reinante num evento tão importante como esse de hoje, na assinatura dos contratos aí para os colegas, e através do aval da palavra do presidente, não se viu nenhuma contestação, quando outrora isso seria impossível. Não haveria possibilidade de, somente através da colocação dele, que tivesse essa harmonia, esse entendimento aqui. Isso é muito bom, muito salutar. Traduz exatamente o sucesso dessa gestão do Conselho Federal e, logicamente, que leva até os colegas em todo o Brasil o quanto os trabalhos são voltados para a odontologia de interesse aos colegas. Então, isso é muito importante. Ressalto também os trabalhos da Comissão de Trabalhos Especial e Projetos,
sobre a coordenação do nosso colega Hélio, tendo o doutor Nazareno e o Roberto e vários outros componentes aí na elaboração de um trabalho tão, tão importante esse, que é a padronização da parte fiscal, que se fazia necessário, onde eu ouvia-se muito aqui que cada CRO tinha uma conduta. Então, aqui foi dado exatamente ali o ponto de partida para que nós tenhamos essa padronização, possamos falar a mesma linguagem, onde isso aí facilita o entendimento entre os regionais para encontrar uma solução para aquilo que é melhor no desempenho da nossa profissão. E destacar como fundamental o apoio que o CFO vem dando aos conselhos regionais, não só nesse trabalho aí com a elaboração do manual aqui da fiscalização, como também a ajuda no trabalho de fiscalizar, que é a principal função nossa, que nós somos cobrados dos órgãos de fiscalização, é essa atividade que tem que ser desempenhada pelos regionais. E o CFO não está se furtando disso, está procurando exatamente valorizar esse trabalho, apoiando os conselhos regionais, no sentido de que eles possam executar essas tarefas e que venham somar para a odontologia e ajudando os nossos colegas. Então, eu quero ressaltar isso aí e frisar mais uma vez a importância que o CFO tem dado para a odontologia, da maneira como o presidente Juliano, toda a diretoria e também nós, demais conselheiros, estamos nos dedicando à odontologia do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Franco, pelas suas considerações. Último inscrito, doutor Luiz Fernando.
Boa noite a todos. Eu já fui contemplado na minha fala em vários momentos, e agora com o Dr. Franco, do Amazonas, com o Glaucio, do Rio Grande do Norte, parabéns, Glaucio, pela colocação. O Marcelo de Rondônia e o Rafael de Minas. Mas mesmo assim eu acabei pedindo a palavra porque essa semana me chocou muito o vídeo, Rafael, que vem exatamente da gravação de um presidente, de um ex-presidente, né? E que tanto bateu em relação à ética, que processos abriu contra colegas em momentos oportunos de eleição, e grava exatamente uma discussão de uma plenária ética e viraliza, põe na mídia, inclusive editada. Isso é de altíssima gravidade e digno, diria até, de um processo de cassação. Não seria menos do que isso. Tamanha gravidade. Você discutir um processo ético, ele expor o nome dos colegas e a discussão do voto. O voto em si, que é sigiloso. Eu não entendo isso como um momento político. Entendo isso como um golpe em toda a ética. Eu fiquei segurando para falar. Né? Justamente para não expor o Estado e nem o colega. Mas depois que você falou, eu pedi a palavra para o Evaristo. Eu acho que nós temos que refletir referente a isso. Não é momento eleitoral. É uma pessoa que toma uma atitude, é conhecedor do sistema, de como funciona, e do delito. Ele não pode passar sem punição. Né? Eu acho que parte de lá, então, o processo, a abertura desse processo, e que ele seja corrigido. E dignamente, porque isso não pode acontecer. Não foi uma ofensa a um candidato. Foi a todo um sistema, inclusive a ética em si,
no da questão de um sigilo de voto. Eram as minhas palavras. Desculpa, peça pela firmeza. Obrigado.
Muito obrigada. Realmente é um momento bastante delicado. Nós devemos ter bastante parcimônia em entender o momento em que vivemos e identificar essas situações que realmente possam denegrir o sistema, denegrir a odontologia e tirar o foco que é o nosso objeto principal de ação frente à população, frente aos nossos inscritos. Como eu disse, esse momento é um momento que a gente vive, um momento histórico, onde fizemos grandes avanços, onde muitos benefícios têm retornado aos nossos inscritos, em virtude de todas as ações que o sistema, como nosso colega Franco falou, vive hoje, né, em uma situação de harmonia, onde a gente tem o privilégio, enquanto diretoria, de estar à frente de todo um sistema neste momento, aqui sendo representado com tranquilidade, com parcimônia, fazendo um bom trabalho, zelando pela odontologia e pela boa conduta ética. Infelizmente, motivados por algumas circunstâncias atuais de cunho eleitoral, algumas condutas equivocadas e, por vezes, exacerbadas, no sentido de levarem a uma situação de prejuízo de todo esse trabalho que tem sido construído. Então, eu, em nome da diretoria, peço a todos vocês que possamos agir juntos, com tranquilidade, com serenidade, com ética, que possamos identificar e debelar situações que não condizem com essa ação, que é de elevar o nível da odontologia, e que no que depender deste sistema, nós devemos sim enaltecer as situações grandiosas, os atos grandiosos, debelando situações pessoais, personificadas, com interesses à frente da odontologia como um todo. Eu vou franquear a palavra ao conselheiro Evaristo.
Bom, boa noite a todos, né? Concordo, né, todo de acordo com tudo que foi dito pela nossa vice-presidente Tessa, e é um momento interessante até para falar isso, porque em todos os regionais a gente está finalizando o momento de inscrição das chapas e oficialmente vamos iniciar aí o período eleitoral, que tenhamos isso sempre em mente, né, que a gente possa, né, participar dessa disputa de forma sadia, de forma leal, sempre tendo como objetivo resguardar a ética da profissão, fazer o melhor em benefício da classe e da sociedade. Agradeço a todos, né, pela participação hoje na Assembleia, pela condução, da forma como todos se portaram, né, durante a Assembleia, e desejo a todos um excelente retorno para suas casas.
Muito obrigada, Evaristo. Para finalizar, eu queria, antes de finalizar, fazer um convite a todos os senhores, né, que possamos, com toda a segurança e seguindo todas as medidas sanitárias exigidas, eu gostaria de convidá-los para um jantar hoje à noite, a partir das 19h30, no restaurante Nau do Lago, tá? A partir das 19h30. Haverá uma sala reservada a todos os presentes, né, que devem ser identificados na portaria como sendo do Conselho Federal de Odontologia. Uma sala reservada no segundo andar, lá do Nau, a partir das 19h30. Nau.
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 Não, é NAU.
Então, é NAU. Bom, então, finalizando, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, a participação de todos os senhores, que tenhamos muita tranquilidade nesse momento eleitoral, que lembremos que estamos hoje no Conselho, que estamos hoje no sistema, mas que a odontologia ela é muito maior, ela é muito perene, e que os dias são longos, né? E é importante que possamos fazer um brilhante trabalho, com muita democracia, com muita tranquilidade, com muita ética, nesse momento tão importante para todo o sistema. Desejo muito sucesso a todos os senhores em seus estados, em suas respectivas ações, visando o êxito eleitoral. Um sucesso, um bom retorno e até daqui a pouco. Um grande abraço. Declaro encerrado, então, os trabalhos desta Assembleia Conjunta.